Acha que estes dados de ser uma comunidade que cresce muito e até cada vez mais qualificada, se acha que isso acontece porque individualmente cada um dos portugueses que tomou essa opção fez de facto por opção ou por obrigação? Se fez por uma liberdade de escolha...
Senhor Deputado, faça o favor de concluir.
Irei terminar, Senhora Presidente, ou se façam essa opção por escolha ou por não terem escolha no seu país de origem, que é Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Pisco conhece certamente melhor do que eu as graves lacunas que existem no acesso dos cidadãos portugueses aos serviços públicos no estrangeiro. Lacunas essas que não ignorará têm a ver com a ausência, a falta de funcionários que existe, a falta de atração das condições da carreira e também com problemas que não estão resolvidos e que o Partido Socialista não resolveu, como a desadequação salarial, tabelas que estão desajustadas às realidades locais. Todos nós recebemos um comunicado que aqui hoje já foi evocado, um comunicado dos trabalhadores dos consulados de Portugal no Brasil, falando da calamidade salarial, precisamente numa dos países em que esta realidade é mais grave, porque o salário é recebido na moeda local, os trabalhadores são prejudicados pelo câmbio, pela inflação galopante e, portanto, um problema grave que não foi resolvido, como não foi resolvido a ausência de proteção social de trabalhadores que não foram inscritos na Segurança Social em Portugal, que não têm proteção social nos países onde trabalharam e que estão num limbo de total ausência de proteção. Mas há também um segundo tópico que já foi aqui falado, que tem a ver com as propinas. E o senhor Deputado já aqui falou de que o Partido Socialista constrói, então já era a altura de construir também uma solução e acabar com as propinas para o ensino português no estrangeiro. Em 2012, a direita instituiu as propinas para o português no estrangeiro. O senhor Deputado tem sido um crítico, mas a verdade é que o Partido Socialista, por mais promessas que inscreva nos seus programas, não acaba com as propinas no ensino português no estrangeiro. E todos nós sabemos e estamos de acordo que o contacto com a língua é uma dimensão fundamental do laço com a cultura portuguesa. Não apenas do laço, mas do enriquecimento da cultura portuguesa e da língua como realidade viva, como realidade plural nas suas expressões, pela própria experiência da diáspora. E mais do que fonte de receita, o acesso à língua devia ser um serviço público de acesso gratuito para os cidadãos portugueses que estão no estrangeiro, acabando com uma discriminação que existe entre os cidadãos portugueses no estrangeiro e os que cá vivem, e acabando não apenas com a propina, mas também com os manuais. Há uma petição que há de estar para ser agendada neste plenário e que é uma boa oportunidade para o Partido Socialista cumprir com uma preocupação que vai enunciando, mas que, em relação à qual não tem sido consequente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveitaria para responder em conjunto e começava precisamente pela dimensão simbólica da evocação das comunidades portuguesas. Independentemente daquilo que nós possamos referir, a verdade é que é o Partido Socialista que traz aqui este tema para discutir democraticamente com todos os outros partidos, expondo-nos à troca democrática também de ideias sobre esta dimensão daquilo que é relevante para as comunidades portuguesas. É claro que nós temos uma dimensão que tem a ver com aquilo que são as vertentes tradicionais das nossas comunidades, que estão muito associadas a um conceito tradicional de imigração, que tem a ver com o ensino do português no estrangeiro, que tem a ver com o atendimento consular e que tem a ver com o movimento associativo. Tudo dimensões absolutamente fundamentais e relativamente às quais nós temos a obrigação de prover todas as condições para que as nossas comunidades sejam devidamente servidas. Mas a verdade é que a nossa realidade e a nossa história revela que nós temos um país que, por um lado, temos uma forte imigração no estrangeiro, independentemente das condições. Ao longo de décadas foram-se enraizando práticas que têm a ver com a própria rede que se criou e que facilita que haja toda esta saída de portugueses hoje. É claro que quando nós temos uma população bastante qualificada ao nível da União Europeia, isso eventualmente também se reflete relativamente às comunidades que estão no estrangeiro. Mas aqui há uma questão que nós temos que também levar em consideração. É claro que o primeiro direito é aquilo que cada cidadão tem a ficar no seu país, mas ninguém pode limitar ninguém na sua liberdade de sair. E aí nós temos todos aqueles que querem sair, todos saem porque querem experimentar, querem ter novas experiências, isso tem que ser levado em consideração. Relativamente àquilo que o Partido Socialista tem feito, o Partido Socialista, ao longo destes 7 anos, tem vindo a resolver problemas. E até 2017 estávamos em perda relativamente a funcionários consulares. A partir de 2017 passámos a ter um saldo positivo. E estão abertos concursos agora para mais de 100 funcionários consulares. É claro que nós temos que vencer as dificuldades que decorrem do próprio estatuto remuneratório dos funcionários consulares, porque ele deixou de ser atrativo com a alteração que foi feita em 2013 pelo PSD. E nós estamos empenhados nessas alterações e estamos empenhados nas alterações relativamente ao estatuto profissional. A questão das remessas é algo que é inerente também a todas as comunidades migratórias que existam, sejam elas de onde for. Têm muitas razões. Uma delas é que os portugueses também confiam no seu país e têm a sua vida, isso muito particularmente na Europa, e todos já percebemos que a grande parte das remessas destes 3,6 mil milhões que fazem parte de remessas são oriundas da Europa, e todas elas têm como traço comum o facto de serem enviadas por cidadãos que passam o tempo, ora nesses países, ora em Portugal. E nós temos um trabalho a fazer junto das nossas comunidades, mas também temos um trabalho a fazer aqui na nossa sociedade, para eliminar preconceitos, para alterar estruturas, para adaptar melhor as condições para receber os portugueses residentes no estrangeiro.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. E aquilo que nos diz, por exemplo, a informação sobre o programa Regressar, é que uma boa parte, mais de metade, daqueles que regressam ao abrigo desse programa são jovens que saíram nos últimos anos e saíram com formação e qualificação superior. O que significa que
muito
o nosso
obrigado,
país
senhor
tem
deputado.
Essa atratividade que aqui há pouco foi negada também pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pois nesta declaração política no dia de hoje, o PSD traz uma reflexão que pretende estender àquela que tem ocupado grande parte das outras declarações políticas a que hoje temos assistido. Os últimos dias têm sido particularmente difíceis para a imagem do Estado português, para a imagem do país, e temos assistido a um absoluto caos na saúde, que é uma demonstração da navegação à vista que caracteriza este governo, mas a verdade é que se achamos que os nossos hospitais estão a dar um mau exemplo de organização e de preparação, também naquele que é o primeiro contacto do estrangeiro com o nosso país, a situação dificilmente poderia ser pior. Os nossos aeroportos, particularmente o aeroporto de Lisboa, têm sido a face visível da desorganização e da desorientação por que passa o nosso governo. O aeroporto de Lisboa é, aliás, devo dizer, um exemplo, um modelo da forma de gestão deste governo. Parece que aquilo que temos assistido, horas intermináveis, centenas e centenas de pessoas à espera durante um dia inteiro para poderem ser atendidos, parece que o problema está na circunstância do aeroporto estar a ser demasiado concorrido. É um problema fantástico, devo dizê-lo. Mas aquilo que se tem que perguntar ao governo e que se tem que perguntar a todos nós é: mas alguém ficou surpreendido porque tivesse aumentado a afluência ao aeroporto de Lisboa e aos aeroportos portugueses? Será que o governo não foi informado que a pandemia tinha terminado, está a terminar, e que no final da pandemia seria, sei lá, expectável que a afluência aos aeroportos aumentasse? Será que não era isso que nós queríamos? Não era suposto que a afluência aos nossos aeroportos, ou seja, o aumento de turistas no nosso país, se verificasse e nós não devíamos estar preparados para isso? Será que o governo não sabe diariamente a quantidade de voos que aterram em Portugal e as suas proveniências e os que vêm amanhã e depois da manhã e na próxima semana? Será que não sabe? É claro que sabe tudo isto. Tudo o que está a acontecer no aeroporto de Lisboa era previsível para toda a gente, menos para o governo. E qual é a resposta do governo a esta matéria? A habitual. um plano de contingência. Muito bem, é a resposta padrão. Não sabíamos o que era óbvio para toda a gente, não nos preparámos minimamente para esta situação, mas vamos nos desenrascar de alguma forma. E então em que consiste este plano de contingência? Desde logo em reforçar o contingente disponível de funcionários e agentes do SEF, todo ele para os aeroportos portugueses. E também em recrutar agentes da PSP para as boxes de recepção aos turistas que nos visitam e aos estrangeiros. Muito bem. Mas como recrutar o contingente disponível do SEF se ele reduziu em um quinto nestes últimos meses por causa da intervenção que o Governo está a fazer no SEF? Como recrutar os agentes do SEF se são já intermináveis as filas na regularização e na renovação das autorizações de residência e se toda a gente vai para os aeroportos ainda vai ser pior? E como, diga-se, recrutar a PSP para os aeroportos se, e está aqui a resposta da PSP que é de hoje, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia anunciou ontem que vai realizar em julho e agosto protestos no aeroporto de Lisboa, Porto e Faro para sensibilizar os turistas para os problemas da PSP. Ou seja, isto dificilmente poderia ser pior. Se a manta é curta, se tapa a cabeça, destapa-se os pés. Mas melhor do que tudo isto é a solução final, que também é das notícias de hoje, e é do Sr. Ministro das Infraestruturas. Ministro admite recusa de voos em Lisboa em 2023. Aqui está a típica resposta socialista. Depois do desenrasque, só mesmo a medida infalível que é a de deitar a toalha ao chão como forma de resolver estas situações. Mas, senhoras e senhores deputados, tudo isto acontece porque está pendente, e a expressão é esta, um processo de extinção do SEF, que também está a ser feito de modo exemplar. Primeiro, separaram-se as entidades administrativas e as policiais, criou-se o CEA, foi assim batizado. Tão depressa foi batizado como lhe foi dada a extrema-unção, agora já é a APMA. Mudamos de opinião. O SEF era suposto ter sido extinto, em novembro de 2021, em 60 dias. Pois em 60 dias foi logo adiada a entrada em vigor dessa legislação, 180 dias depois novamente adiada a entrada em vigor desta legislação, dificilmente conseguimos dar maior prova de desorientação nesta matéria. Mas tem mais. A fiscalização dos terminais de cruzeiros, o que estava definido na lei, fronteiras terrestres e fronteiras marítimas GNR, fronteiras portuárias e aeroportuárias PSP, mas não. Era assim, mas não. Agora, os terminais de cruzeiros estão a cargo da GNR e, com uma justificação, eu devo dizer lapidar, comandante-geral da GNR previa dificuldade de coordenação operacional, sublinhando que esta solução contrariava os normativos do modelo de gestão integrada de fronteiras assumidos por Portugal na União Europeia. Um puxão de orelhas vindo direto do comandante-geral da GNR. De facto, não pode ser mais exemplar este processo. E por isso, senhoras e senhores deputados, para concluir, neste tema aquilo que se pede ao Governo é humildade. Aquilo que se pede ao Governo é repensar. Não se pede sequer que recue, porque só se recua de uma linha linear. E esta linha é tudo menos linear. É às curvas e contracurvas e contropeços. Aquilo que se pede é que um processo que começou mal tem tudo para acabar ainda pior. E que, em nome do superior interesse nacional, e em nome daquilo que interessa ao sistema de segurança interna, o Governo possa rever esta situação e aproveitar as diatribes em que se viu envolvido para poder repensar a extinção do SEF e fazer as coisas como devem ser feitas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja? O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento e estava a perguntar como é que deseja todos em conjunto. Muito bem, para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais do que uma pergunta ao Sr. Deputado André Coelho Lima, é a altura de fazer uma reflexão. Nós estamos numa situação caótica. Como disse muito bem do alto daquela tribuna, temos caos nos hospitais, caos nos aeroportos e eu acrescento caos na segurança do país. Reparem que